Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo. A partir de agora, você segue comigo aqui no Paraná em Rede, que traz as principais notícias do Paraná. Vamos aos destaques de hoje. Calor em todo o estado e sensação térmica de 57 graus em Antonina, no litoral do Paraná. Saiba o que diz o Corpo de Bombeiros a respeito de banhos em locais impróprios. O calor faz com que muita gente busque locais inadequados para banho. E o Tribunal de Justiça revisa a decisão do Tribunal do Júri e deixa Carli Filho em regime semiaberto. E o uso do lodo higienizado produzido pela Sanepar melhora a produção de laranja no Paraná. Temos estes e outros assuntos. Fique ligado por aqui.
Previsão do tempo.
O forte calor predomina em todo o Paraná. À tarde, condições atmosféricas para chuvas isoladas em algumas regiões, como Jacarezinho, por exemplo, segundo o mapa do Cimepar. Por lá, a máxima chega a 35 graus. 33 em Apucarana, Londrina e Campo Mourão. 35 é a máxima em Umuarama, Maringá, Guaíra e Foz do Iguaçu. Em Francisco Beltrão, 33, Pato Branco e Laranjeiras do Sul, 31 graus. Faz calor também em Guarapuava, 30 graus por lá. Em Ponta Grossa, máxima de 28, Curitiba 29 e nas praias, 31 graus nesta sexta-feira. E Curitiba teve um recorde de temperatura nesta quinta-feira, no termômetro marcando 33,7 graus centígrados. Foi a maior temperatura deste ano. A sensação térmica passou dos 38 graus. E o recorde da semana foi a sensação térmica em Antonina, no litoral do Paraná. A temperatura máxima no termômetro chegou a 43,9 graus centígrados. Segundo o Cimepar, a sensação térmica chegou a 50 graus centígrados e às 4 horas da tarde, a estação meteorológica registrou sensação térmica de 57 graus centígrados em Antonina. Uma decisão do Tribunal de Justiça em um recurso feito pela defesa do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho reverteu a sentença de fevereiro deste ano. Carli Filho foi condenado pelo Tribunal do Júri por duplo homicídio com dolo eventual e com pena de 9 anos e 4 meses de prisão. A nova sentença determina que ele deverá cumprir a pena em regime semiaberto e por 7 anos com o uso de tornozeleira eletrônica. Ainda cabem recursos tanto no Tribunal de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça. O caso de Carli Filho é referente a 2009. Em um acidente de trânsito, o então deputado estadual, que dirigia sob efeito de bebida alcoólica em alta velocidade, matou aí 2 jovens ao colidir o carro dele com o dos outros 2 rapazes, Carlos Murilo de Almeida e Gilmar Rafael Yared, que morreram na hora. Um produtor rural de Lunardelli, no noroeste do Paraná, está usando o lodo de esgoto na produção de laranja e já está vendo melhora na produtividade.
O produtor rural Edivaldo Tambaruci recebeu nesta semana 10 toneladas de lodo de esgoto higienizado para aplicação em 1.200 pés de laranja-pera que ele cultiva no sítio Madrugada, em Lunardelli, no noroeste do Paraná. Ele ainda vai receber mais 14 toneladas do produto e disse que a orientação foi do agrônomo que presta assistência a ele e que atende outros produtores de laranja com bons resultados.
O agrônomo que dá assistência para nós e comenta que é muito bom o lodo para laranja. Ah, eu espero que dê um resultado bom. Eu espero aumentar a produtividade.
O produtor rural procurou a Sanepar na região e se cadastrou para receber lodo de esgoto. Hoje, a produtividade de laranja plantada por Edivaldo é de 120 quilos da fruta por pé. O engenheiro agrônomo Fábio Mulatti, de Nova Esperança, que dá consultoria a Edivaldo e a mais 21 produtores de laranja, afirma que, em média, o aumento é de uma caixa por pé, cerca de 40 quilos. O incremento na produtividade começa a partir do segundo ano.
E um outro dado importante é a oscilação entre safras. Com a utilização do lodo de esgoto, essa oscilação tem sido menor.
O lodo entregue em Lunardelli foi produzido e higienizado na estação de tratamento de esgoto Pindal Uvinha, em Ivaiporã, a 24 quilômetros da propriedade rural de Edivaldo. O transporte foi feito pela Sanepar e o produtor não pagou nada para receber o produto. A empresa desenvolve o programa de uso agrícola do lodo de esgoto desde 2002, depois de pesquisas comprovarem que o material pode ser usado na agricultura em determinadas culturas. Para isso, o lodo passa por um processo de higienização com cal virgem a 30% do peso seco do lodo e análises laboratoriais que comprovam as características físico-químicas e biológicas. O solo que vai receber o produto também é analisado para determinar a quantidade necessária de adubação. A liberação dos lotes de lodo para as propriedades agrícolas é feita pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Diversas culturas podem receber o produto, como soja, milho, trigo, aveia, café, laranja, moreira e cana-de-açúcar. O uso é vedado em hortaliças, pastagens, cultivo de mandioca e outros produtos comercializados in natura. Repórter Priscila Paganotto.
Luiz Fernando Garcia da Silva será o novo presidente da administração portuária dos portos de Paranaguá e Antonina. Ele foi escolhido pelo governador Ratinho Júnior. Hoje ele é diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo e já foi assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Luiz Fernando elencou prioridades para o trabalho no Paraná.
Desde nossa primeira conversa, ele demonstrou toda a sua visão moderna de gestão e que seguiremos nos portos de Paranaguá e Antonina. Terei como missão o aumento da participação dos portos do Paraná na logística brasileira, aumentando sua competitividade e, por consequência, diminuindo o custo para os produtores brasileiros e paranaenses. Estabeleceremos uma parceria mais intensa com os municípios do litoral, trazendo os bons valores da relação porto-cidade, amplamente debatida em todos os fóruns de logística. Será através dessas orientações que nossa gestão será pautada.
No prêmio MPT Cidade Pro Catador Paraná, três municípios do Oeste foram contemplados pelo trabalho desenvolvido na área da coleta seletiva. O Vassi Álvaro traz os detalhes para a gente.
Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia e Marechal Cândido Rondon. Todos os municípios da região Oeste do estado tiveram grande destaque no prêmio MPT Cidade Pro Catador Paraná. A iniciativa do Fórum Lixo e Cidadania e do Ministério Público do Trabalho do Paraná selecionou os municípios com as melhores práticas de coleta seletiva e inclusão socioprodutiva do Paraná. Os três municípios desenvolveram ações práticas de coleta seletiva solidária com o apoio da Itaipu Binacional e venceram em três das quatro categorias da premiação. Itaipulândia, entre as cidades de 10 a 20 mil habitantes, Santa Terezinha de Itaipu, de 20 a 50 mil, e Marechal Cândido Rondon, na faixa de cidades com mais de 50 mil habitantes. A única cidade que não pertence à região Oeste que foi premiada foi Porto Amazonas, na categoria dos municípios com menos de 10 mil habitantes. Em Santa Terezinha de Itaipu, o novo modelo da coleta seletiva revolucionou o trabalho desenvolvido pelos agentes ambientais da Acarest, a Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis ou Reaproveitáveis do município. Eles deixaram de empurrar os seus carrinhos na rua para atuar apenas no centro de triagem e mais que dobraram as suas rendas, chegando ao ganho mensal de R$ 1.600 em média. Acompanhando também o número de toneladas de lixo coletado e separado, que saltou de 35 para 120 toneladas por mês. E neste ano, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Itaipu, foi inaugurado na cidade um centro de capacitação técnica em gerenciamento de resíduos sólidos. O espaço é destinado a receber visitas técnicas nacionais e internacionais, além de interessados na temática gestão de resíduos sólidos com inclusão de catadores. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Com a chegada do calor, que citamos agora há pouco, muitas pessoas procuram locais impróprios para banho, como cavas e até mesmo represas. Na última quarta-feira, o jovem Alan Ribeiro, de 19 anos, entrou para a estatística de óbitos em locais de banhos inapropriados. Ele estava na represa do Passaúna, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em um buraco com mais de 5 metros de profundidade. As tentativas de reanimá-lo não surtiram efeito e o rapaz morreu. A Sanepar tem um alerta para esta situação, até porque a represa é um local que não deve ser usado para banho. A Sanepar alerta para o alto risco de afogamentos nas barragens. Aqui na região metropolitana de Curitiba, temos as barragens do Iraí, Piraquara 1, Piraquara 2 e Passaúna. São todos reservatórios para abastecimento público de água e não podem ser usados para banhos. Além disso, não é permitida a prática de banho nestes locais por lei, porque não é segura. E o Corpo de Bombeiros já reforça o alerta para toda a temporada de verão. É o que a gente traz na entrevista de hoje, já depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.